Presidente, mas na anterior legislatura... Na anterior legislatura não acontecia este tipo de situações, ou pelo menos com esta frequência. De facto, a quarta-feira era desenhada para a primeira comissão, a terça-feira era desenhada para a décima quarta, aqueles que precisavam de décima quarta, e às vezes fazíamos, entre as duas e as três, uma reunião ou outra, quando era para o levantamento de imunidade, coisas relativamente simples e que eram nomeadamente, autorização para testemunhas e tudo mais. De facto, tem havido um número elevado de audições, agora no início desta legislatura, e que tem truncado, por assim dizer, a terça-feira, que não permite. Porque...
fase inicial, percebo as audições todas que têm a ver com órgãos para os quais a Assembleia tem que nomear. Portanto, aqueles todos que tivemos que nomear de novo, e aí, pronto. Agora, estas audições que estão a ocorrer agora, já são, quer dizer, já me parece que estamos a entrar num registro mais de gestão corrente com este registro, digamos assim. E, francamente, acho que eu estive a fazer o levantamento. Desde o início de maio, houve 5 terças-feiras ocupadas pela primeira comissão. Dessas 5 terças-feiras, se juntarmos a isto, uma que houve jornadas parlamentares do Partido Comunista, e que, portanto, não se pôde realizar. Enfim, pronto. Estou a colocar a questão porque acho que é uma questão sobre a qual temos que ponderar, e a atitude que eu tomar também. Espero eu tomei uma atitude no âmbito da primeira comissão, que foi enquanto membro da primeira comissão e nesta dupla qualidade, que foi, por favor, vejam lá se, mas sei que o Sr. Presidente da Comissão decidiu levar a questão à mesa e coordenadores e, portanto, também acho justo que eu o faça aqui, embora com o lapso meu de não ter colocado na ordem do dia. A minha ideia era ir, eu não tenho nenhum problema quando não houver coisas grandes em fazer isto, como digo, num interstício, não tenho nenhum problema. Agora, nós temos 2 pareceres razoavelmente pesados, 3 até, e um que já veio adiado 3 vezes ou 2 vezes, e depois nunca temos tempo para discutir, porque exatamente estamos sempre ali entre as 9 e as 10, literalmente entre as 9 e as 10. pronto, e portanto, não tenho dúvidas que... se eu mantiver as marcações, e se o Sr. Presidente da Primeira Comissão entender também continuar a me fazer o mesmo, não tenho dúvidas que é esta comissão que vai perder. E, portanto, terei que, não sei muito bem ainda por que meios, porque ainda não domino suficientemente aqui os procedimentos, mas terei que fazer saber que estamos com dificuldade em fazer funcionar a comissão.
Só para dar nota, é que há pelo menos 2 ou 3 alternativas que se podem tentar explorar do lado da Primeira Comissão. Isto é, horários desfasados de marcação das reuniões para nos dar pelo menos alguma folga às terças-feiras, de não sermos privados da audiência logo ao início da tarde. Marcação de algumas das audições após o plenário, que por vezes é um expediente quando o plenário não é excessivamente longo. É verdade que termina mais tarde, mas isso também são extraordinárias, também o pode justificar. E pronto, depois já tem mais a ver com a gestão da agenda da Primeira Comissão, mas um aspecto que temos vindo a sublinhar é que muitas vezes as ordens do dia das quartas-feiras estão carregadas de pontos cujo agendamento não foi solicitado pelos partidos proponentes. Ainda amanhã teremos agendados na especialidade projetos de lei relativos a financiamento dos partidos cujo adiamento vamos solicitar, uma vez que não houve ainda fixação de prazo para a apresentação de propostas, não houve... e portanto isto está lá formalmente na agenda. E portanto, na verdade, olha-se para a agenda parece enorme, mas depois, na verdade, espremida, a agenda são 2 ou 3 pontos. A semana passada, por exemplo, terminámos os trabalhos da primeira comissão às 11h30. Se houvesse necessidade de uma audição, cabia ali uma audição. Portanto, acho que admito que isto possa ter que ser feito sem regras gerais muito rígidas e, no fundo, navegação à vista em cada semana, mas tentando também poupar-nos um bocadinho de não ter que ser sempre sistematicamente toda... com esta são 5 semanas seguidas.
Eu fiz o levantamento e o que se tem verificado, na verdade, como o Sr. Deputado acabou de dizer, é que muito, e eu sei bem porque estou na primeira, é que muitas vezes acaba por ser mais pesada a tarde de terça do que a manhã de quarta na primeira comissão. Ou seja, na verdade é quase uma inversão, sendo que eu quase me atreveria então a começar a marcar as comissões desta reunião para o meio-dia de quarta-feira, que se calhar acabava por ser, estão a ver, ou seja, mas também, repito, acho que se há o conceito de reunião ordinária e o conceito de reunião extraordinária, ela deve ter algum efeito útil. Confesso-vos que estou um pouco preocupada com isto, e sem prejuízo ir tentando gerir isto e também ver o que é que sai hoje da reunião. Acho que és 4h30, não é? Mesa e coordenadores na primeira, ou 5h30, não sei. Já falei. Vamos ver se conseguimos levar a coisa a bom porto. Bom, temos quadro, doutora Cidolina?
Sim.
É?
Tem
que ser, é? Mas estão todos os... Só não está o PCP, que já nos disse que não vinha. Portanto, muito bem. Então, hoje, além da apreciação e votação das súmulas dos dias 7 e 24 de junho, que perguntava se... Se alguém tem alguma coisa a dizer relativamente a isso antes de votarmos ou de as dar por aprovadas. Posso dar por aprovadas? Muito bem. Já temos aqui o parecer da senhora deputada Márcia Passos relativo à deputada Mariana Mortágua. Dava a palavra então à senhora deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Boa tarde. Senhoras e senhores deputados, eu penso que, não sei o que é que vos parece, mas estar a ler o parecer todo parece-me que não é eficaz, não tem qualquer utilidade, todos os senhores deputados deverão ter lido, e portanto, se calhar, para início de conversa, se concordarem, eu li as conclusões e depois vamos detalhando aquilo que se impõe detalhar e justificar o que porventura se impõe justificar. Parece-me que nesta reunião de mesa e coordenadores dá-me ideia que seria aqui a metodologia que eu proponha e que me parece fazer sentido, se estiverem de acordo. Pronto, passo. Naturalmente leram também as conclusões, mas acho que de alguma forma elas resumem, naturalmente, tudo aquilo que foi sendo discorrido no parecer e na respectiva fundamentação. E, portanto, a primeira conclusão a que chega o parecer é a seguinte, é de que, apesar da senhora deputada Mariana Mortágua ter desrespeitado o disposto no número 4 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, na redação em vigor na 13ª Legislatura, ao não ter comunicado ao Tribunal Constitucional na declaração de inexistência de incompatibilidades e impedimentos a que se refere o número 1 do artigo 10º do regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que exercia em acumulação com o mandato de deputado as funções de colunista do JN e documentadora da SIC, tal situação não era suscetível de originar o procedimento adequado à eventual aplicação das sanções previstas no número 8 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, na redação então em vigor. Esta é a primeira conclusão e é aquilo que acaba por ser a resposta imediata, fazendo aqui alguns comentários, naturalmente, a resposta imediata à promoção do Ministério Público, que o que quer imediatamente é que a Comissão se pronuncie sobre se existe aqui alguma situação suscetível de originar este procedimento que estava previsto no artigo 21, número 8 do Estatuto dos Deputados, e a conclusão é que não é suscetível. E porquê? E passamos à segunda, e porque é entendimento pacífico que o exercício das atividades colunista do JN e documentadora da SIC não configuram qualquer situação de impedimento ou de incompatibilidade com o exercício das funções de deputada. Portanto, no que respeita a saber se estas funções são de alguma forma ou configuram alguma situação de incompatibilidade e impedimento, a conclusão a que se chega, e que vem daquilo que tem sido entendimento desta Comissão, é que não existe, de facto, nenhuma situação de impedimento nem de incompatibilidade. Ponto 3. Embora a senhora deputada Mariana Mortágua não tivesse declarado no seu registro de interesses da 12ª e 13ª legislaturas que exercia as atividades de colunista do JN e documentadora da SIC, esta irregularidade foi sanada quando, no final da 14ª legislatura, em março de 2022, declarou todas as atividades exercidas nos 3 anos anteriores ao mandato e a exercer em acumulação com o mandato de deputada que estavam em falta. Portanto, durante estas legislaturas a comunicação não foi feita, acabou por este vício, esta omissão, ser regularizada no final da 14ª legislatura. O exercício simultâneo por parte da senhora deputada Mariana Mortágua do mandato parlamentar com a atividade de colunista a título remunerado do JN, desde 1 de abril de 2015, admite a percepção do abono mensal para despesas de representação a que se refere o número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, como de resto se pronunciou a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no parecer, aprovado por unanimidade na reunião de 24 de março de 2022 e que está anexo a este parecer. Tendo a senhora deputada Mariana Mortágua exercido a título remunerado a atividade comentadora televisiva na SIC entre 1 de julho de 2015 e 30 de setembro de 2019 e entre 1 de outubro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022, conclui-se, não poderia ter beneficiado como beneficiou do abono mensal para despesas de representação a que se refere o número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos. Nos períodos compreendidos entre 23 de outubro de 2015 e 30 de setembro de 2019 e entre 1 de outubro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022. Portanto, o que faz o parecer, e na sua fundamentação houve aqui a preocupação de explicar bem isso, é que nós passamos da apreciação da situação ou de uma eventual situação de impedimento ou de incompatibilidade para, obviamente, passarmos a apreciar, porque não podíamos fazer de conta, deixem-me dizer assim, que não estávamos a ver esta questão e, portanto, para passarmos a apreciar se o exercício destas atividades remuneradas de alguma forma obstaculizava a percepção do abono a título de exclusividade que a senhora deputada terá recebido e recebeu durante estas legislaturas. E por isso é aqui este ponto que importa agora ter aqui mais presente e é por isso esta conclusão, é por isso que se justifica esta conclusão que está na linha E. Dizendo depois na linha F que o exercício da atividade económica de comentadora televisiva na SIC, a título remunerado e regular, impede a percepção do abono mensal para despesas de representação a que se refere o número 6 do artigo 16. No próprio parecer também é dito que, quando a senhora deputada se apercebe desta situação, há a reposição do valor ali de determinado período temporal que está concretizado no parecer, contudo, aqui conclui-se que existiram muitos outros meses em que a senhora deputada recebeu o abono a título de exclusividade, quando paralelamente e em acumulação desempenhava este exercício de uma atividade económica remunerada, que é a atividade económica de comentadora televisiva na SIC. E, portanto, estas são aqui as conclusões, de uma forma muito breve, a que se chegaram e estou naturalmente disponível agora para debatermos o parecer e para ouvir os comentários, todos os comentários que entenderem por convenientes. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Antes de mais, queria dizer que dar-lhes parabéns e agradecer o parecer. É um parecer complexo e longo e, independentemente agora da discussão que vá haver, enfim, bem fundamentado e muito obrigada. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Márcia Passos. Creio que o parecer tem uma profundidade que vale a pena nós discutirmos, mas começando pelas conclusões, porque é, na fundo, a parte relevante, e na verdade que as nossas divergências sobre as conclusões também depois são muito diretas e circunscritas no texto, parece-nos que há aqui por um lado, o elidir de uma parte da história no que toca à prática parlamentar, e depois uma aplicação retroativa de entendimentos, o que me parece manifestamente abusivo nesta lógica. Começando pela primeira parte. A Assembleia da República, nunca antes de fevereiro de 2020, tinha tomado uma posição sobre o que é que significava, qual a extensão do seu entendimento sobre a aplicação do termo de direitos de autor às práticas de participação com órgãos de comunicação social. E isso, o entendimento que veio a ser unânime depois disso, é um entendimento restritivo, mas decorreu não de qualquer caso relacionado com a Mariana Mortágua, mas numa lógica generalizada sobre vários outros deputados e deputadas. Esse entendimento diz que é aceitável que haja um pagamento por artigos de opinião em jornais, não é aceitável que haja o pagamento por espaços televisivos. Podemos discutir o conteúdo dessa análise, porque, na verdade, esta é uma visão restritiva do Código de Direitos Autores e Direitos Conexos, e ao dizer que é uma visão restritiva, estou a querer dizer que também há outras interpretações sobre a matéria. E não por acaso houve necessidade deste entendimento. Porquê? Porque o próprio número 1 do artigo 2º do Código de Direitos do Autor e Direitos Conexos refere um conjunto amplo do que significa os direitos de autor e que são, numa interpretação mais alargada, passíveis de serem aplicados aos direitos televisivos, à participação em programas televisivos, e por isso é que havia uma prática prévia a 2020 que, e quando eu digo prévia a 2020, não é nos dois anos, três anos, é das décadas anteriores a 2020, que era discricionária. Era aceitável que os deputados tivessem ou não em regime de exclusividade e fizessem comentário televisivo pago. Isso nunca foi objeto de nenhum tipo de posição da Assembleia da República. Porquê? Porque esta interpretação do que é que significavam os tais direitos de autor, ela era alargada. Passou a ser restrita a partir de 2020. E essa alteração não é de sumenos. Não é aqui como se houvesse uma aplicação anterior desse entendimento que só fosse materializada naquele momento. Não. O que acontece ali, como acontece com todas as decisões desta Comissão ou nas suas roupagens anteriores, é que os entendimentos vigoram para o futuro. E por isso é que a Mariana fez como fez, na sequência do parecer que esta Comissão também elaborou posteriormente, a reposição do período entre 2001 e final de 2001, início de 2021 e 2022. Não faz sentido, no entanto, aplicar retroativamente um entendimento que só é aplicável para o futuro. E é isso que esta alínea aqui implica. E na prática não é só a alínea, tem uma parte ser que está elaborado nesta base. Que é, do nosso ponto de vista, uma forma errada de interpretar a aplicação do entendimento, ponto número 1, porque o faz de forma retroativa. Ponto número 2, nunca tal foi levantado, apesar de ser conhecimento da Comissão, no âmbito do debate de parecer anterior. E por isso, desse ponto de vista, então, teria que haver a identificação de todos os deputados que tiveram nestas circunstâncias e dizer-lhes, não, ao longo das últimas décadas não é aceitável o que vocês fizeram, têm que devolver o dinheiro. Não faz sentido, porquê? Porque a primeira vez, isto está referido no parecer, a primeira vez que a Assembleia da República se manifestou sobre esta matéria foi em fevereiro de 2020. E por isso, se é a primeira vez que há esta manifestação, se a prática anterior era arbitrária, muito mais atribuível ao deputado do que a escolha da Assembleia da República, se isso decorria de uma interpretação alargada do que significava os direitos de autor debaixo do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, esta aplicação da linha E, da sua conclusão, a nós parece-nos que vai para lá do meu entendimento que foi manifestado em 2020. E por isso nós divergimos dela. A minha sugestão é que nós possamos ter um texto alternativo, mas que seja de acordo com as ideias que estou aqui a expor, que refira que existe uma percepção de dinheiro entre 2015 e 2019, mas isso não estava debaixo da alçada do entendimento que só passou a vigorar a partir de 2020, que existe um novo ponto que diga explicitamente que aquilo que já é dito no parecer, que o que aconteceu entre 2021 e 2022 levou à reposição do dinheiro, porque essa vertente é perguntada explicitamente pelo Ministério Público, por isso acho que deve ter também uma nota, uma menção explícita nas conclusões, e, consequência desta interpretação, que um conjunto de parágrafos que posso identificar no parecer também sejam corrigidos, porque eles servem para dar corpo a uma aplicação retroativa do entendimento que, no nosso entendimento, não faz sentido.
Deputados, deputado Pedro Gavalos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui talvez possa dar alguns elementos adicionais, uma vez que sou o autor não tanto do parecer de fevereiro do ano passado, mas do relatório. Aqui agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares faz alusão, porque de facto Em 2020, foi a primeira vez que o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses produziu um relatório de avaliação final das, enfim, do trabalho de avaliação inicial, tendo-se optado nessa ocasião por não publicitar nenhum dos registros de interesses sem que estivessem concluídos todos, como estamos, aliás, a fazer este ano. Então, fomos brindados com o artigo do Paulo Moraes, dando nota precisamente da demora tremenda que estamos a ter, mas que na verdade é o habitual, precisamente para que as situações similares fossem analisadas em simultâneo e que não fossem libertados ou que não fossem publicitados registros de interesses com soluções que depois viriam a ser alteradas ou modificadas se a avaliação fosse feita depois. E, portanto, nesse contexto, o relatório, o tal relatório final, identifica de várias destas questões transversais e uma delas é precisamente a da colaboração com a comunicação social, seja ela escrita, seja ela televisiva. Não tem nessa altura, porque é o parecer do relatório final, portanto, não tem o grau de densidade, se quisermos, que teve o do final da legislatura passada, que assim até analisa o tratamento jurídico-fiscal e a diferenciação que, enfim, dentro do chapéu direitos de autor se vai fazendo para efeitos para consequências jurídicas diferentes, mas ficou estabelecida esta doutrina a partir dessa data de que participação em artigos de imprensa e, portanto, tudo o que fosse participação escrita ainda era reconduzível aos direitos de autor, as que envolvesse a presença física, não a presença física, mas portanto, as que tivessem uma dimensão performativa, vá, se fossem comentário televisivo, não estariam. E, portanto, nesse sentido, a observação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares parece pertinente, ou seja, não se extraiu desse relatório do Grupo de Trabalho consequências quanto, ou seja, houve um efeito clarificador para a frente. Havia, se quisermos, uma situação pré-hobbesiana de algum caos na interpretação em que cada deputado entendia estar em exclusividade ou não, consoante, enfim, a sua própria percepção. A Assembleia só, de facto, unificou uma leitura desse artigo a partir de 2020 e desse relatório. Consequentemente, acho que seria de destrinçar nas conclusões, seria de incluir esta referência ao momento a partir do qual a Assembleia fixa um entendimento e uma interpretação uniforme, e aí ele ser diferenciado. Portanto, dar nota de que as participações na SIC, as primeiras, as iniciais da Sra. Deputada Maria de Mortágua, são anteriores a esse momento, não decorriam no momento em que o relatório é aprovado, portanto, não havia que fazer alteração nesse momento, e depois a restante conclusão é a mesma, portanto, relativamente a 2021-2022, não havia alteração, portanto, conviveríamos bem, até penso que ficava mais rigoroso essa destrinção. Porque cá está, era o que eu ia dizer há pouco e não disse. Não se concluiu nessa altura que havia lugar à reposição de valores, porque se entendeu sim que a Assembleia estava, tinha consentido naquela interpretação, que eram ambas suscetíveis de ser conformes, e mudou essa orientação, estipulando-a para a frente, a partir de 2020.
Ou seja, se bem percebo, só porque também não acompanhei, ou seja, no fundo o que está aqui em causa é, até 2020 era, no mínimo, duvidoso se o comentário tal era direitos de autor ou não, tal como os textos escritos, não é?
E só a partir de 2020... Senhor Presidente, era duvidoso e a prática
e havia
da comissão...
E tolerância administrativa, assim,
ou seja, nos vários registros de interesse, nos vários...
E ninguém alertou.
A questão não era suscitada.
No mínimo, há tolerância administrativa, ou praxe, ou certo. De 20 em diante, isso ficou claro. E, eu não sei, portanto... A reposição só se colocará a partir dessa data e não em data anterior, caso tenha, como aparentemente tem verificado, essa situação. Antes de dar a palavra, naturalmente, claro, o Sr. Deputado faça.
Porque eu comecei pela parte da divergência e eu saltei a parte da convergência. Mas queria fazer uma convergência contextualizada, porque eu acho que vale a pena também fazê-lo neste contexto. Nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e aqui estivemos a ver para trás, pelo menos o que nós identificámos, a única circunstância era esta da Mariana Mortágua, mas era um entendimento generalizado, e por isso não houve mais, foi por acaso, porque não se materializou, porque senão aconteceriam. Foi uma sobre as obrigações declarativas, foi alterada com a lei de 2019. E por isso é que passamos a explicitar, a partir de 2019, todas as participações com a imprensa, seja escrita, seja televisiva, etc. Em 2019, aliás, não é em 2019, no debate que levou às alterações legislativas de 2019, nós, naquele debate que durou anos, que foi 2 anos de debate, 3, nós basicamente escalpelizamos ao pormenor estas matérias e não havendo por um lado, uma ideia clara sobre a obrigação declarativa, porque uma coisa é atividades económicas, e sim, se nós utilizarmos esse chapéu, há uma obrigatoriedade declarativa. Outra coisa é direitos de autor, e se usarmos esse chapéu, não há obrigatoriedade declarativa. Essa era a nossa interpretação. Nós, para além de ultrapassarmos essa realidade e essa divergência de opinião, o que nós temos foi, para além disso, independentemente do pagamento, tem que ser explícito as participações em órgãos de comunicação social. E é por isso que, a partir de 2019, independentemente de haver ou não um lugar a recebimento, nós indicamos nos registros de interesse e nas declarações para o Tribunal Constitucional também a participação em órgãos de comunicação social a título de opinião. Tudo que seja regular tem que ficar lá indicado. E é por isso que, em 2019, a Mariana corrige a sua declaração. Na verdade, não corrige. Ela, na nova declaração de 2019, atualiza informação anterior com base na data de origem. Porquê? Porque ela não tinha a consciência, divergência que tem o Tribunal Constitucional, que o parecer também incorpora, ela não tinha a consciência que tinha que ter essa obrigação declarativa. Ora, nós reconhecemos que há um... Reconhecemos que é passível de ser obrigatória essa obrigação declarativa e, por isso, não questionamos os primeiros pontos do parecer. No entanto, eu queria que ficasse claro que, para nós, Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar, estas matérias eram discutidas e havia esta interpretação de que a participação em órgãos de comunicação social não merecia a declaração para o Tribunal Constitucional. Que foi o debate que tivemos depois de 2017 em particular, que depois desembocou em 2019, que nos levou à mudança dessa forma de declarativa e, por isso, à forma também de mudar a informação que estava no Tribunal Constitucional. Creio que esta contextualização também era necessária para explicar porque é que, não, apesar de ser factual, que se pode entender que existia uma obrigação declarativa, ela não foi cumprida, por um lado, e que o entendimento não foi para esconder essa realidade, mas sim, não havia uma intenção dolosa de encobrir essa realidade, apenas achávamos que não havia obrigação a essa vertente declarativa. A discussão na Comissão de Transparência, o Grupo de Trabalho de Transparência, nem sei, entre 2017 e 2019, é que... Como? Comissão Eventual, pronto, é que nos levou a um debate diferente, a um contexto diferente, e nós, obviamente, depois também atualizámos as declarações, como aí já era explicitamente dito na lei em 2019.
No caso, eu diria que a questão se centra essencialmente no 2020 em diante, relativamente à questão... Certo, certo.
Começando pelo respeito aos outros, e eu quis...
Claro, muito bem, naturalmente.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada a ambos os senhores deputados pelos comentários, mas deixem-me só fazer aqui alguma reflexão convosco, que é a seguinte. E a primeira tem que ver com a questão de 2020. A partir de 2020, disse o Sr. Deputado, é que foi, de facto, assente o entendimento de que haveria esta necessidade e, portanto, e que o facto de receber uma remuneração por esta atividade é que era incompatível com o regime da exclusividade. Mas, nesse momento, a senhora deputada Mariana Mortágua não faz a atualização. Ela só vem a fazer em 2022.
Não fazia comentários, fazia comentários. Ela começa a fazer comentários em 2021, daí também...
Ok, mas não fez. Houve aqui um conjunto de anos não é? Em que ela não...
A senhora deputada tem razão.
Daí para a frente.
Em 21.
Certo. Ok, certo,
claro,
certo. Ela não declarou e recebeu a título de exclusividade. Portanto. Certo. Sim.
Nesse período, ela não precisou porque não tinha que atualizar. Ela já não fazia comentário de previsão nesse período. Entretanto, tinha cessado em setembro de 2019.
não encaixava na lógica dos 3 anos antes?
Não, e não porque estamos a meio da legislatura. Aí estamos a meio.
Nas obrigações declarativas, ela declarou em 2019. Nas obrigações declarativas, estamos a falar de impedimentos de compatibilidade, das obrigações de cumprir.
Agora deixa eu fazer comentário.
Outra coisa é o pagamento, e aí tens a obrigatoriedade anterior. Tens que declarar que fizeste nos anos antes.
O pagamento para mim está tudo claro.
E ela aí declarou. Ela aí declarou. No pagamento, o pagamento é no momento. Estás a receber o regime de exclusividade a partir de 2020. A partir de 2020, não podes receber o abono de exclusividade no patrão. Estás a receber o abono de exclusividade, não podes fazer comentário de vizinho pago. Podes fazer gratuito, não podes fazer pago. A partir de 2020, ela tinha cessado em setembro de 2019, assim que acabou com o espaço de comentário, e depois retomou.
Em 1 de outubro de 2021. Em 1 de outubro de 2021. Esse, mas esse já devolveu. Esse já devolveu.
A partir daí, ela esteve nessa situação que é incorreta,
até fevereiro de 2022.
Até ser alertado.
Sim.
Até ser alertado, porque ela não tinha consciência desta mudança da interpretação. Na prática, ela reproduziu a prática anterior. Foi isso, obviamente, que ela respondeu à comissão, ninguém tinha reproduzido. Reproduziu a prática anterior. Quando a Comissão disse que há um entendimento de 2020 que deveria ser assim, a consequência que ela retirou foi devolução do dinheiro, porque está no parceiro.
Sim, sim, está.
Devolução do dinheiro de setembro, outubro.
Outubro de 2021 a fevereiro de 2022.
Exatamente. Que era o período em que, depois de 2020, ela fez comentário do vizinho ao mesmo tempo que recebia exclusividade. O período anterior a 2020, em que isso acontecia, o entendimento não é aplicável.
Posso tentar ajudar que eu estou de acordo com as intervenções que o deputado Pedro Filipe e o deputado Pedro Algarve fizeram antes, sem muito bem diferenciar o histórico, se é o 2020 é que passou, vá para trás, não tem implicação nenhuma, e eu concordo com esta intervenção. Eu estou a tentar entender, porque eu acho que estou a perceber o que a Márcia Passos está a querer dizer, que é, eu percebo aqui os hiatos de tempo, porque fazia comentário, depois deixou de fazer, depois só voltou a fazer. A questão é que entre 30 de setembro de 2019, quando deixou de fazer comentário, e o 1 de outubro de 2021, quando voltou a fazer comentário, houve aqui entrega de declarações de interesses, que o deputado Pedro Filipe estava a dizer que houve uma atualização em...
3 meses ou não?
Não, foi isso que... Pareceu-me que era esse o hiato que o deputado Márcio Paz estava a querer dizer. Ou seja, depois do fim, depois do 30 de setembro, há uma entrega de uma declaração de interesses onde não é feita qualquer referência ao que estava para trás. Portanto,
sim, é o início da...
Pronto, ou seja, só depois, noutra segunda entrega, é que é feita a correção, entre aspas. Era isto que estava a tentar... Eu estou a tentar perceber o que a deputada Márcia Paz estava a querer dizer. Ou seja, cá aqui um... Neste ato de tempo, que é claro, fazia comentário, depois deixou de fazer, depois voltou a fazer, isso é claro, mas neste ato de tempo, entre o 30 de 9 de 2019 e 1 de 10 de 2021... houve declarações de interesses, ou aqui ou no Tribunal Constitucional. E numa delas não houve a atualização. Eu penso que era isto que a deputada Márcia Passos estava a querer dizer.
Eu por acaso estava a interpretar de outra maneira. Eu estava a interpretar o seguinte, se a deputada Márcia Passos, o que dava nota era o seguinte. Em 2019, no início da 14ª legislatura, com a revisão da Lei 52 de 2019 em vigor, o ponto dos 3 anos anteriores é que eventualmente devia estar declarado, porque ainda abrangeria eventualmente um mês ou outro da atividade anterior. É o único que parece... Não, em 19, no início de funções.
19, necessariamente, abrange, porque ela é comentadora até...
Até 19, então...
Mas isso ela declara ao Tribunal Constitucional.
Ah, não está aí no Registro de Interesses?
Sim,
está,
não.
Mas isso é... Mas
ela não declara quem é comentar.
Ah, mas no Tribunal Constitucional ela sempre entrega.
Que é a base, o nosso é complementar.
Agora,
mas no Tribunal, não, no Tribunal Constitucional está declarado. Eu vim aqui ver. No
mas houve então um hiato ou um lapso num dos registros
no Parlamento. No Parlamento. É. Sabemos, sabemos que o Tribunal mandou. E só declarou no Tribunal Constitucional.
E não declarou no registro de residência. Estava a assumir, estava em regime de...
Mas em 2019, início da 14ª, no registro aqui na Assembleia, não referiu que nos 3 anos antes, ou seja, no registro de interesse do início da 14ª, em 2019, não atualizou uma referência aos 3 anos
só antes. Só no Tribunal Constitucional.
E aqui não.
E aqui não.
Pronto, era isso que eu penso que a deputada Márcia Paz estava a querer referir. Há também esse... Em
Sr. Deputado, havia ao contrário no seguinte sentido. Os registros de interesses são sempre avaliados no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, pelo menos desde a 12ª legislatura.
Mas ela não declarou que existia esta atividade, não podia o Registro de Interesses pronunciar-se sobre isto. A questão
é que na altura o Registro de Interesses não tinha esse elemento para declarar, só tem a partir de 19.
Certo, mas repare, mas ela estava a receber a título de exclusividade. E sabia que tinha uma atividade remunerada.
Mas não é uma atividade económica. É que aqui o ponto...
Afinal, até temos o que é.
Não, é a partir de 2020.
Ela já era antes.
Eu encontro um exemplo de declaração. De puxar pela...
Mas ele não pode, não deve. A ANS deixar essa consequência, porque isso não é um facto, não é? Isso será uma consequência de uma apreciação que a Comissão possa fazer.
A ANS, da conclusão, deixa essa dúvida, não é?
É uma consequência da conclusão.
Mas, por exemplo, temos um exemplo similar de alguém que estava em exclusividade e declarava a presença no comentário televisivo.
Antes de 2020.
Na 12ª e na 13ª.
Lá está, ou seja, no fundo...
Se me permitem falar com toda a abertura, isso era permitido e aceite. E agora, acho que não há os termos de debate, nós devemos ter em lado nenhum sobre isto. Mas eu creio que foi a transparência. Isto era permitido e aceite enquanto era debate. Debate de futebol que entrava na mesma bitola deste contexto e por isso passou a ser inaceitável a participação de
Sr. Presidente, aquilo que poderá ficar escrito é que a partir de fevereiro de 2020 passou a existir a distinção entre espaço televisivo e radiofónico, certo?
Não.
Só televisivo.
Ninguém se lembrou dessa.
Ainda vamos ter que debruçar sobre o radiofónico. Está bem, já lá. Lá iremos no futuro.
Mas o radiofónico segue o televisivo, provavelmente.
Mas dizer que só a partir de 2020 é que houve a distinção entre comentário e opinião pública escrita de televisiva. Porque isto é que é verdade.
Mas eu peço desculpa, só o ponto há pouco da razão pela qual a ausência de parecer e tomada de posição tem relevo. Porque temos registros de interesse, senhores deputados, que faziam comentário televisivo antes de 2020, que o declaravam no respectivo registro de interesses que está online e que estavam em exclusividade e, no quadro da apreciação pelo grupo de trabalho, nas várias encarnações sucessivas, nunca foi suscitado e nunca foi solicitado a cessação porque não se considerava como incompatível. Ou seja, há uma inação que é concordante. Ou seja, é na ausência, no momento de verificação do declarado, a ausência de conclusão de que é incompatível é, ao contrário, a da sua compatibilidade, neste caso, com o regime de exclusividade.
Portanto, só havendo uma prática concludente de hoje, em 2020...
Na verdade, a este ponto de vista jurídico, é mesmo uma interpretação restritiva do Código de Direitos de Autor e dos Conexos, porque o Código de Direitos de Autor e dos Conexos prevê a participação televisiva, por exemplo.
Pois eu agora só eu pessoalmente não percebo, quer dizer, se o escrito é, sim, é filigrana esta distinção, mas não sei se o código, eu não conheço se fiscalmente a distinção é feita ou não.
Nós no Código de Direitos de Autor podemos, por exemplo, se quiséssemos, não estou a dizer que devemos mudar o entendimento de 2020, estou agora para criação jurídica.
Ou de 22, ou de 22, que não é exemplo. O de 22 do parecer de fevereiro, já agora. Que confirma esse de forma mais detalhada. Eu sou.
Nós provemos, quem aceite, o que está na linha.
É só para dizer que, daquilo que é o entendimento deste parecer, que este ponto é, terá de alguma forma ter que, deve ser refeito, na nossa opinião, porque não deve terminar a dizer que a pessoa em causa, neste caso a deputada Mariana Mortágua, não poderia ter beneficiado no período compreendido entre 23 de 10 de 2015 e 30 de 9 de 2019. Isto não... Porque é anterior. Ou seja, se o ponto é disser não poderia ter beneficiado entre 1 de 10 de 2021 e 28 de 2 de 2022, nós estamos ok com este ponto, sem problema.
Sim, aí tem que ser que isto...
G atual F.
Como diz alguém, diz-lhe alguém, senhor deputado, às conclusões. Diz-lhe alguém que eu fui ver as conclusões de um acórdão e não deu a fundamentação, foi só ler as conclusões. Portanto, a probabilidade de alguém só ler as conclusões é extremamente elevada.
Tentando resumir, é ficar claro que antes de fevereiro de 2020, eu até acho que, não havendo, acho eu inteiramente aqui coincidência quanto ao sentido a retirar da inação, pareceu-me que a senhora deputada não tirará uma conclusão tão concludente quanto ao conteúdo da inação, acho que podíamos chegar a acordo de dizer que fica claro e expresso a partir de. E que, portanto, a atuação anterior não pode ser. Que não pode retroagir, no fundo, e portanto que a atuação anterior...
Só acho que não podemos ir além disso, porque nós não temos, eu não tenho elementos, o deputado Pedro Delgado Alves tem e foi ali e já nos referiu alguns, mas eu não tenho elementos para poder dizer isso. E portanto, o que eu entendo é que antes de 2020... Pois, é isso, claro. Antes... O que eu acho que é pacífico é, antes de 2020 não havia entendimento, não é que havia um diferente. Porque para dizer que havia um diferente, até por omissão de pronúncia, eu teria que comprovar então que era hábito da comissão, quando existiam declarações de interesses, onde tínhamos este tipo de situações, não fazer absolutamente nada e não tirar daí consequências. Como não temos estes elementos, acho que só podemos dizer é que foi a primeira vez que se pronunciou, foi em 2020, e portanto o que está para trás, não, parece-me que não podemos
pergunto
tirar
se
o
tipo este...
Está bem. Okay.
Ou seja, independentemente de poder haver aqui desacordo quanto ao, à atuação anterior da Comissão ser ou não concludente, num certo sentido, há acordo quanto a que só é concludente a partir daquele momento. E, portanto, acho que escreveria, e se isso, escrever-se-ia apenas isso, porque é aquilo com que estamos todos de acordo e que eu acho que não altera a decisão final, que é, e, portanto, o que aconteceu antes disso não é passível de... obrigação de reembolso ou outra coisa. Penso que quanto a isso conseguiríamos ter uma base suficiente para alterar o parecer nesta linha. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, não querendo ir mais além, mas pode haver aqui alguma contradição relativamente à questão dos anexos, quando depois refere que se junta este parecer, que é o parecer que efetivamente foi efetuado, a atividade colunista a título remunerado desde 1/4/2015. Isto pode entrar aqui em contradição relativamente. Nós sabemos que foi esse o título do parecer. É o título do parecer, mas pode dar realmente, ou se faz aqui uma distinção relativa a esta questão, porque no fundo pode dar a ideia de que há de facto uma atividade colunista a título remunerado.
Pois. Só a partir de fevereiro de 2020 é que o exercício concomitante dessa atividade ficou claro que poria em causa a exclusividade.
Exato.
Antes dessa data, isso não era. Não interessa. Só a partir dessa data é que. E, portanto, está para trás. Não, acho que é,
mas é conveniente ser esclarecido para evitar.
Tem que haver esta.
De facto, há esta.
Mais
só a partir
de. Só a partir
de.
A mim dava-me jeito.
Eu temi pela vida, mas...
De o mesmo tornar a circular por mês em coordenadores ou uma vez ou se poderia depois já ir direto à reunião plenária, vá. O que é que pode ir? Sim, circular. Certo.
Eu acho que pode circular primeiro.
Certo, perfeito, acho também. Acho, e sempre deve ser preciso uma reunião, muito bem, parece-me bem também. Até porque se nós tivermos depois de fazer uma reunião rápida para a semana para aprovar isto, até pode circular primeiro por mesa e coordenador, se houver acordo faz-se a reunião rapidamente, só porque temo que neste processo, como no outro que vamos discutir já de seguida, de repente alguém se lembre de, olha, eles estão há mais de 3 meses ou 2 meses, enfim, aquelas coisas que nós já conhecemos, e pronto. E acho que, ai, meu Deus, agora perdi-me com a agenda. Ah, não, agora temos duas coisas que é... Nomeação de relator para o, não é? Para o levantamento de imunidade do Sr. Deputado Pedro Frazão e também nomeação de relator para o Sr. Deputado Joaquim Barreto, cabe ambas ao PSD. Não, é do Chega e do Pedro Frazão, Chega, não é? É, não é? Indicam a seguir, não é? Muito bem. Sim, senhor, então vão indicar. Muito bem, então... Acho que esta... Muito obrigada. Podemos pedir aos nossos... Não é? Podemos passar, que já estão... Estou a ouvir o barulho lá fora e a ficar preocupada.
Em avalanche. Aqui, isto aqui. Deixa-me ficar isto aqui sem ser...
cheia de papel. Papel para o papel. Aquilo é para eu assinar, não é? E eu mando para ele, não é? O Sr. João já foi chamar ou não?
Acho que sim.
Ah, não, peço desculpa. Era só para não... Sim, sim, por favor, Sr. João. Posso ficar com isto?
Temos o da aquele Eurico, qualquer coisa, Eurico Reis, o que é da. Era lá que eu tenho aqui. Temos o da Ofélia, este. Este de Henrique Reis que anda aqui há que tempos, que é o da Rita Voz Madeira, e que tem o problema dos gajos não darem a indicação dos fortes indícios. Dizem que não há fortes indícios, que só haverá fortes indícios depois de interrogarem o homem e tal. Mas isto é um crime de 3 a 15 anos. Compatível. Bem, parece que temos quórum, por isso podemos começar. É de porta aberta ou fechada esta? O primeiro é aberto, os outros são fechados.
É. Ah, pode fechar, não está aqui ninguém.
É corrente, não é?
Não.
Pois, falta o relator da relator.
Sim, eu estava pronto para ler.
Estava o relator.
O João chegar. Castro está aí.
Aí. Muito bem, então vamos começando. Ora bem, então temos a apreciação e votação das atas 5, 6, 7 e 8, relativas às reuniões 31 de maio, 7, 15 e 22 de junho. Se não houver nada a salientar, damos como aprovadas. Oh, diabo. Aqui está. Eu chego lá. Obrigada. Muito bem. Então, e agora temos para a apreciação e votação do parecer sobre o pedido de esclarecimentos da Associação de Transparência e Integridade. Dar nota de que este parecer foi, na verdade, já foi apreciado duas vezes, creio eu, em mesa e coordenadores, e à segunda vez que tivemos aqui dificuldades em consensualizar, digamos assim, mas também não tem que ser por consenso, naturalmente, enfim, embora se deva discutir as coisas, decidimos então trazer aqui ao plenário da comissão. Eu não sei se justificaria, em termos metodológicos, sendo que obviamente circulou e quase todos que estamos aqui estivemos antes, mas eu talvez pedisse ao senhor deputado relator que faça uma brevíssima apresentação deste segundo parecer, digamos assim, e se achasse bem a senhora deputada Sara Madruga da Costa, diga.
Pedíamos era para adiar para o final da reunião, porque o senhor deputado que está a acompanhar esta matéria é o deputado Joaquim Pinto Moreira, que está neste momento a apresentar um parecer na 13ª e pedia aqui um delay. Vai ser discutido hoje. É só para permitir que quem esteve a acompanhar o processo possa também acompanhar até o fim.
Senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Isto pode impedir que eu acompanhe depois a discussão, porque vou ter que ir para negócios estrangeiros. Isto remete, se calhar, para aquela conversa que tivemos há pouco na mesa e coordenadores, e começo a vislumbrar aqui uma solução, que é a ordem de trabalhos desta comissão ser um bocado elástica e cada um fala dos pontos que quer, porque senão não vai haver hipótese. Mas pronto, para ficar claro que eu vou ter que sair a certa altura por causa de negócios estrangeiros. Muito obrigado.
Quanto à elasticidade da ordem de trabalhos da comissão, eu não sou uma pessoa particularmente flexível. Não, é verdade, até sou, estou a brincar. Enfim, eu sou franca, eu tenho aqui uma dificuldade, senhora deputada Sara Madruga da Costa, que é o seguinte, eu percebo e lembro-me bem que foi o senhor deputado Joaquim Moreira que acompanhou, mas nós temos um grupo parlamentar presente e na ausência do senhor deputado teremos um grupo parlamentar que deixará de estar presente. E portanto eu vejo quando eu não perante essa situação, ou seja, se não houvesse nenhuma dificuldade não tinha problema nenhum alterar a ordem da ordem do dia, havendo esta dificuldade então tem que prevalecer a regra não flexível da manutenção da ordem do dia, e porque enfim, porque aliás o que salvo erro o CPA diz é que as ordens do dia só podem ser alteradas, provavelmente o senhor deputado Pedro Alves tem de cor, eu não, por unanimidade, acho eu. E, portanto, não me leva mal, mas fico mesmo aqui com esta dificuldade, não, até porque me recordo que tinha observações concretas quando discutimos, entre as 9 e as 10, na semana passada, este assunto, me lembro que havia. Portanto, pode ser que, enfim, o senhor deputado vai fazer a apresentação e, entretanto, pode ser que o senhor deputado Joaquim Moreira possa chegar. Faça favor, senhor deputado Francisco Oliveira.
Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou também ser breve, relativamente até porque o parecer é um parecer mini, também é breve, e irei ler mais as conclusões e a parte final relativamente ao parecer.
E, portanto, a análise do regime da Lei 78 de 2019, 2 de setembro, quanto à sua aplicação à nomeação para gabinetes de apoio de grupos parlamentares. A Associação de Transparência e Integridade formula um conjunto de questões que se prendem com a aplicação aos gabinetes de apoio de grupos parlamentares da Lei 78 de 2019, 2 de setembro, que estabelece restrições relativas à nomeação para gabinetes de apoio de titulares de cargos políticos e cargos públicos. Aquela associação começa por questionar se é legalmente admitida a nomeação de membros de gabinetes de apoio de grupos parlamentares familiares de deputados que compõem o respectivo grupo parlamentar. Em resposta à primeira questão colocada, consideramos que aquele diploma legal abrange as nomeações de funcionários para os gabinetes de apoio aos grupos parlamentares nos termos dos número 1 e 4 do respectivo artigo 2º, que expressamente alude aos gabinetes de apoio existentes na Assembleia da República. No que respeita à segunda questão, formulada pela mencionada associação, consideramos, com base nos factos entretanto ocorridos e conducentes à sua exoneração, que a questão ficou supervenientemente ultrapassada por essa razão, cessando a sua relação com o grupo parlamentar e, consequentemente, a possibilidade de adoção de medidas e de desenvolvimento de diligências por parte da Comissão e da Assembleia. Finalmente, cumpre assinalar que, uma vez que no momento da nomeação do Sr. Dr. Manuel Matias, o grupo parlamentar do Partido Chega era interinamente presidido pelo Sr. Deputado André Ventura, tendo sido este a praticar o ato de nomeação e que a Sra. Deputada Rita Matias não integrava nem integra a direção do respectivo grupo parlamentar, nem tem competência no domínio das nomeações de funcionários daquele grupo parlamentar, não suscitará a questão da aplicação da sessão decorrente da nomeação ter sido realizada por um familiar do nomeado, porquanto não se poderia desencadear a aplicação de uma norma sancionatória por via analógica. Termos em que se conclui, em relação às duas questões colocadas, que a Lei nº 78/2019, de 2 de setembro, que aprovou regras transversais à nomeação para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, dirigentes da administração pública e gestores públicos, é aplicável aos grupos parlamentares nos termos dos número 1, eu diria número 1 a 4 do artigo 2º, que expressamente alude aos gabinetes de apoio existentes na Assembleia da República. E 2, a situação decorrente da nomeação como assessor político do grupo parlamentar do Partido Chega, do pai de uma das deputadas do referido grupo parlamentar, foi supervenientemente sanada com a exoneração do mesmo na sequência imediata da colocação da questão da legalidade da nomeação, não subsistindo, portanto, a questão jurídica colocada nas questões dirigidas pela Associação de Transparência e Integridade. E é isto que me cabe referir quanto a este parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, bem-vindo da correria. Muito obrigada. Peço desculpa também. Faça favor, sim.
Muito obrigado, senhora. Já estamos nesta fase. Muito bem, cheguei-me na hora certa, então. Portanto, queria, antes de mais, e de uma forma absolutamente sincera, felicitar o relator Francisco Oliveira por este parecer. Conseguiu, se calhar aproveitando esta seca extrema e a época estival, enxugar muito bem a sua proposta de parecer e a resposta à Associação de Transparência e Integridade. Quero-me parecer, segundo aquilo que me foi transmitido também de reunião que decorreu da própria mesa e coordenação, que há uma aparente unanimidade já sobre essa matéria. O PSD, nesta fase, entende por bem, e permita-me a expressão mais pelo bem, eu não quero estragar de forma alguma essa unanimidade, mas mantemos, de facto, aqui a nossa divergência quanto à questão de fundo que tem a ver com a interpretação da Lei 78/2019, basicamente que entendemos que o impedimento de nomeação das pessoas para o exercício de funções em gabinetes de apoio, incluindo os grupos parlamentares, deve ser aferido em relação ao titular do cargo que proceda à respectiva nomeação, continua a ser essa a nossa interpretação. De modo que, repito, mantendo aqui, enfim, alguma solidariedade institucional, permita-me esta expressão, vamos votar favoravelmente a proposta de parecer do relator, mais uma vez felicitando pela capacidade que teve, de síntese que teve, mas vamos, evidentemente, apresentar uma declaração de voto, mantendo em que naturalmente fazemos questão de manter nessa declaração de voto a nossa leitura da, da matéria em avanço.
Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigado, Senhora Presidente. Pedi desculpa ao PSD de não ter aqui aceito a alteração da ordem de trabalhos, mas se fosse outro parecer que eu sentisse que iria haver unanimidade, não teria pedido para manter a ordem, mas neste ponto eu acho que não vai haver unanimidade, até porque sou eu que a vou quebrar, pelo que parece. Eu vou reafirmar aquilo que disse na, na reunião anterior. Não é por uma questão jurídica, legal, regimental, etc. É por uma questão daquilo que é a reputação e a defesa da imagem do Parlamento, desta Comissão. E volto a dizer que, e porquê não votar a favor, mas também não iremos votar contra. Portanto, iremos fazer uma abstenção, porque não estamos confortáveis que nas conclusões não haja qualquer referência ao ponto 2 do artigo 2º, que é basicamente isso que causa uma divisão. Porque embora depois da leitura do... A versão que eu tenho... Então como é que fica, para eu poder continuar a dizer como é que vou votar? Sendo assim, parece que vai haver unanimidade, o nosso voto será favorável e eu posso ir tranquilamente para a Comissão de Negócios Estrangeiros.
Da nossa parte, não há problema nenhum. Sim.
Muito bem, ótimo. Então, nesse caso, está aprovado por unanimidade, com esta alteração, para que fique bem claro, na primeira conclusão, onde se diz, nos termos, portanto, na quarta linha, onde se diz, nos termos dos números 1 e 4 do artigo 2º, ficará do artigo 2º. Certo? Sim, sim, claro, com certeza. Portanto, a alteração acordada será a seguinte. Na primeira conclusão... Na quarta linha, quando se diz, nos termos, neste momento está, nos termos dos números 1 e 4 do respectivo artigo 2º, ficará nos termos do artigo 2º.
Cada um daí pode retirar os números que entender.
A beleza do que não se diz. Certo? Muito bem. Deixa-me só aqui... Sim? Com a declaração. Muito bem. Agradeço. Acho que é um ponto importante conseguirmos fazer isto por unanimidade. Depois, agora vai ser rápido, acho eu. Ponto 3 vai ser adiado, na medida em que o parecer em causa foi a mesa coordenadora, vai ainda ter uma nova versão e só depois virá aqui ao plenário da comissão. Portanto, o ponto 3 da ordem do dia é adiado. O número 4... Ia pedir então ao Sr. Deputado João Azevedo de Castro que fizesse a apresentação.
Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, estamos na presença do pedido de reconhecimento de direito ao abono mensal, previsto no número 6 do artigo 16 da Lei 485, de 9 de Abril. O deputado Ofélia Ramos dirigiu ao Sr. Presidente da Assembleia comunicação através do qual requer que lhe seja reconhecido direito ao abono mensal para despesas de representação no montante de 10%. Relativamente ao exercício do mandato da Assembleia da República na 14ª Legislatura. Referiu também que o exercício destas funções que assinalou na referida declaração que iria exercer o mandato em regime de não exclusividade e que as funções exercidas em acumulação não eram remuneradas. Conclui-se que o exercício de funções em acumulação com o mandato da Assembleia da República sem que exista a percepção de qualquer tipo de remuneração ou de compensação de qualquer espécie não se reconduz ao exercício regular de uma atividade económica remunerada ou de natureza liberal, mencionado no número 6 do artigo 16 da Lei 485, 9 de Abril. No caso concreto, o deputado Ofélia Ramos mencionou na sua declaração de registro de interesses relativa à 14ª Legislatura que iria exercer o seu mandato em regime de não exclusividade, não existindo assim um pedido no sentido do pagamento do bono previsto no número 6 da 485 de 9 de Abril. Isso significa que não lhe pode ser reconhecida ou não lhe poderia ser reconhecido direito ao referido abono. Portanto, somos de parecer que, em virtude da senhora deputada Ofélia Ramos ter mencionado na sua declaração de que iria ser o seu deputado, o seu mandato de deputado da Assembleia da República, em regime de não exclusividade, somos de parecer que não poderá ser reconhecido à senhora deputada o direito ao respectivo abono. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Agradeço. Há alguma...
Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de agradecer o parecer do relator. No entanto, não tem nada a ver com o relator, tem a ver com outra questão. Nós gostaríamos de pedir o adiamento da votação deste parecer para a próxima reunião, se for possível.
Muito bem. Senhores deputados, alguma coisa a objetar? Muito bem, então... Está adiado, sim, não tem. Está adiado a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. E ficamos então só com as informações, com os diversos, que são basicamente uma informação da minha parte, que autorizei o depoimento como testemunha do Sr. Deputado e Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. E isso será hoje dito, hoje não, amanhã, dito no plenário amanhã, mas só para dar esta informação, que é a matéria que eu despacho sozinha. Muito bem. Pronto, nesse caso está concluído, Sr. Deputado, faça favor.
Só para relembrar, Sra. Presidente, que temos ainda um parecer, mas esse parecer ficará para a próxima, porque penso que ainda não chegou.
Estamos a falar do deputado...
Carlos Eduardo Vasconcelos Fernandes Ribeiro dos Reis. Exatamente.
E, portanto, vamos na próxima, juntamente com o que foi adiado.
Exatamente.
Da Márcia Passos, e agora com este também.
Também.
Muito bem.
Muito obrigado.
Então, muito obrigada a todos. E até para a semana.
Conseguirmos reunir terça-feira.
Pescada de mar, então fez bem. Mas eles não. É uma falta de respeito. Francisco, estou dispensado, não é?